toca.
Um passeio por lembranças e afetos através da música brasileira.
Uau, uau.
E aí, Paty, tudo bem com você?
Tudo bem, Mal. E você?
Tudo jóia, tudo jóia, tudo jóia. Prontos aqui para mais este O Que Te Toca.
O que me toca hoje, Mal?
O que te toca hoje, Paty?
O que me toca hoje é ouvir a canção que o nosso querido amigo Fernando Salem vem nos contar.
Pois é, Fernando Salem. Eu lembro dele lá da banda Vexame, né?
Exatamente, divertido.
Divertidíssimo, show com Marisa Hort, ele, enfim.
Era uma delícia aquilo, né? Eu conheci o Salem como roteirista.
Olha!
Trabalhamos juntos por muitos anos. Ele fazia roteiro dos prêmios, Prêmio Abril de Publicidade, de Jornalismo, que eu dirigia. E era uma boa parceria, muito bom, assim, a gente trabalhou uns 10 anos e era uma boa dupla, fizemos Prêmio Bravo.
Olha!
É, uma boa dupla. E o Salem tem 4 discos autorais.
Uhum.
Tá lançando um agora dentro.
Agora?
Agora.
Nossa.
Fernando Salem, dentro.
Dentro, lógico.
Dentro.
Ninguém quer estar por fora.
E o Salem tem participação em muitos discos também, né? Não é só a carreira dele. Além do Vexame, ele tem participação em discos das mais variadas, assim, desde trilha de novela até Cocoricó, Eliana, disco... O André Abujan, se eu não me engano, produziu um disco chamado É Vida, ou algo assim, lá nos começo dos anos 90, que ele teve uma participação também.
Uhum.
Participou em discos do Levi, enfim, o cara tem estrada.
Legal.
E a história que ele vem contar pra gente...
Pô, uma história divertidíssima, né?
Não queria você passar por uma dessa?
Tranquilamente.
Queria eu ser a personagem dessa história, meu querido.
Pois é, e ele conta ali, né? É uma história que junta várias pessoas, enfim, é bem, bem legal, bem legal.
Bora ouvir.
Vamos ouvir, então.
Eu preciso aprender a só ser, uma canção do Gilberto Gil de 1973. 3 anos depois dessa canção tocar no rádio, eu tinha 16 anos quando eu entrei no colégio Equipe. E lá eu tive o meu primeiro emprego. Costumo dizer que foi ajudante júnior não remunerado de Serginho Groisman. O Serginho fazia heroicamente os shows que tinham lá na quadra. E no Equipe era um lugar de resistência. Do primeiro ao terceiro colegial eu fui assistente dele. Fui bilheteiro, colador de lambi-lambi pela rua. E o mais legal é que cabia a mim cuidar dos artistas. Em um desses shows, talvez o mais histórico deles, eu tive a nobre função de ser a babá do Gilberto Gil em uma sala de aula que se servia ali de camarim. Eu fiquei com ele 40 minutos lá, só eu e ele. E ali eu vi e ouvi o Gil aquecer a voz cantando Eu Preciso Aprender a Só Ser. Aí ele me perguntou se eu podia comprar um conhaque pra ele. E eu saí voando, atravessei a rua até a padoca ali no Bexiga e voltei com um copo de plástico cheio de conhaque pra dar pro Gilberto Gil. E foi naquele momento da vida que eu me senti numa espécie de batismo com a música popular, sabe? Eu guardo esse momento com muito carinho. Aí, na minha história, uma elipse. Vamos pra 2017, quase agora. Eu fui pra Roma me encontrar com o Caetano pra assistir o show dele com o Gil, que comemorava 50 anos de carreira de cada um. Um século de música. E depois do show de novo, tava eu lá num restaurante, uma cantina dessa vez, com o Gil, com o Caetano, com a Fernanda, minha mulher, e o Caetano tentando me aproximar do Gil. Eu queria conquistar alguma intimidade maior naquele momento, mesmo sendo próximo do Caetano, eu não conseguia. Eu tava exatamente como aquele moleque de 16 anos ali naquela sala de aula do dia da canção Eu Preciso Aprender a Só Ser. Mas eu me arrisquei uma hora a lembrar do show da Equipe, e o Gil tinha uma memória bem viva do show, lembrava da quadra cheia, da pressão, para ele cantar as canções mais engajadas, e até uma discussão que ele teve com um cara da plateia que ficava gritando abaixo a ditadura. Eu lembro que era um colega da gente da equipe. Ele estava cantando "O Melhor Lugar do Mundo é Aqui e Agora". Quer dizer, existia um novo campo de tensão no Brasil em que o Gil era muito importante. Ele estava fazendo uma passagem no meio da abertura, né? Bem disponível para promover um negócio mais libertário do que um enfrentamento. Ele tinha acabado de voltar da África, ele ia lançar Refavela, já muito ligado ao reggae do Bob Marley, era tudo muito novo pra gente. Como esse assunto lá na mesa pegou mesmo, e eu já me senti um pouco mais vitorioso no meu intento, lembrei a história do conhaque, que certamente isso ele não lembrava. E o Gil do seu jeito, olhos fechados, a cabeça se movimentando positivamente, ouvindo com muita atenção, concentrado, e eu terminei simplesmente dizendo que levei a ele um conhaque. Aí o silêncio continuou durante alguns segundos, que pra mim foi uma eternidade. Eu falei, que história não tem clímax, né? O Gil, de repente, abre os olhos, serenamente olha pra mim e diz de forma doce: "Foi Domecq, não foi?" A gente riu muito, assim. Foi um super alívio, porque o Gil tava dando pra mim um final que eu precisava, eu não tinha. Foi de uma generosidade, mas também foi sincero. Ele queria completar a história, ele queria que a história fosse boa, e a história no fundo era boa, mas ele deu humor à história, sem perceber. E nós rimos muito esse timing maravilhoso dele. No meu último álbum, cometi a ousadia de gravar ao vivo "Eu Preciso Aprender a Só Ser", como uma espécie de redenção desse rito de aproximação com o seu Gilberto.
Eu preciso aprender a ser só, reagir e ouvir o coração responder. Eu preciso aprender a só ser.
Eu acho que é um negócio que é uma resposta, né, que o Gil fez àquela música "Preciso Aprender a Ser Só", dos Irmãos Vale, né, do Marcos e do Paulo César. E ela é incrível porque é aquilo, aquela profundidade do Gil que a gente estava falando outro dia, né?
Gil, entidade sempre.
Pois é, pois é.
E é engraçado como bate diferente nas pessoas. E é muito bacana ver como cada um traz, né? A forma como a música, a mesma música, bate de um jeito diferente para cada um. O repertório pessoal de cada um traz a canção de um jeito diferente.
É, né?
É bom isso, né?
Você sabe que uma vez eu escutei um homem muito sábio falando sobre o papel do produtor, né? Do produtor de disco, né? Que ele tava falando que o trabalho do produtor era fazer o possível para aflorar a verdade do artista, de modo que ela possa tocar as pessoas e que elas possam sentir essa verdade e ressignificar essa verdade dentro de si. Ele explicou desse jeito, numa esquina. A gente está gravando aqui, o estúdio do Conde fica aqui perto da Vila Madalena. Foi aqui perto, numa esquina, na frente de um food truck. Esse homem, muito sábio, ele se chamava Carlos Eduardo Miranda.
Meu querido amigo, parceiro.
Exatamente. E é isso, né? Tipo, essa música do Gil, ela brota de um jeito e toca as pessoas, né? De maneiras completamente distintas e são diferentes, mas são verdadeiras também.
Você sabe que você foi falando isso e na minha cabeça parecia que era o Miranda que estava falando, né?
Né?
Embora eu não soubesse, enquanto você estava aqui contando, que era ele, mas para mim soava muito como sendo ele falando. E engraçado, porque me veio muito o jeito que ele falava: "Véi, ó só, venho, a música tem que bater no coração, venho."
Exatamente.
É isso, né? Porque... E para todos os artistas que eu trabalhei, produzi disco com o Guga, esse foi um aprendizado que eu trago do Miranda. Na hora da escolha do repertório, é muito isso, de você colocar e você sentir no artista, né? Porque se o artista tá tocando porque o produtor mandou tocar, não vai funcionar. Assim como na hora que ele sobe no palco. Se o cara não está trazendo porque aquela música, aquela canção, porque de alguma maneira ele se sente tocado, se alguma, de alguma maneira ele não traz uma verdade dele através daquela canção, não funciona. O público não é enganado.
Exatamente.
Ninguém engana o público num show, num disco, porque tem uma energia ali na música que só o que vem da alma é que pode colocar, imprimir na canção. Não tem técnica, esse é o que eu penso, né? Não tem técnica que resolva essa energia. Tem que vir da alma, tem que se sentir tocado.
Exatamente, exatamente. Pô, grande Miranda.
Grande Miranda.
Dedicar esse episódio a ele, então.
Acho lindo.
Beleza. Vamos para o nosso segundo convidado, então, de hoje?
Muito bem. A nossa convidada de hoje é uma cantora, sanfoneira, que eu, particularmente, acho que representa muito a nossa canção brasileira. Adriana Sanches.
Sim, sim, sim. A Adriana, ela fundou e lidera até hoje o Barra de Saia, né? Aquele grupo que, enfim, eles fazem uma releitura bacana da música caipira.
É muito legal, negócio. Um grupo só de mulheres, mulheres lindas. E a Adri tem o trabalho solo dela também, que é muito bacana, que ela faz shows interpretando canções dos Dominguinhos.
Sim,
do Gonzagão. Cara, é um arraso. Nossa, o show dela, legal. Uma delícia. Pra quem gosta de música brasileira, é de primeira qualidade.
Que legal, que legal. Você sabe que assim, eu acho fascinante o instrumento, né? O acordeon. Eu estudei piano durante 8 anos, né?
Eu não sabia dessa sua faceta, Mal. Sim, eu também.
Estudei piano durante 8 anos. E teve uma época que eu fui estudar num conservatório. E o dono do conservatório, ele tocava acordeon. E eu olhava aqueles, principalmente os botões, os botões pretos do outro lado aqui, né? Do lado esquerdo, né? Eu olhava e ficava fascinado como que esse negócio funciona, né?
E é um instrumento lindíssimo,
sim,
né? E pesado.
Sim, pesado. Pesado, pesado.
Tem que ter uma preparação física, meu amigo.
Exatamente, é pesado. E uma vez um amigo meu que começou a aprender a tocar acordeão, fui perguntar para ele como é que funcionava, né? A história dos baixos, né? E aquilo não é simples não, viu, amiga?
É muito difícil, cara.
É muito complexo.
Sabe que quando eu era muito pequena, meu pai tinha um amigo muito querido, tio Ismael, que nós íamos passar férias em Caraguatatuba. E aquele bando de família, aquele bando de criança. E a esposa do tio Ismael tocava,
olha,
sanfona. Eu ficava completamente maravilhada com aquilo, as crianças todas brincando, e eu lembro assim, muito novinha, tipo 6, 7 anos, eu tenho essa lembrança da gente na varanda da casa, eu sentada no chão, os adultos todos em volta cantando, tomando cerveja, e eu sentada na frente dela, no chão, de frente para o instrumento, completamente fascinada. É um instrumento muito difícil de tocar, eu nunca me atrevi, não.
É, não, é complexo, é complexo. Aí você estava falando da Adriana, né? Eu até te cortei.
A Adriana, cara, eu conheço há muitos anos. A gente fez uma turnê de 1 ano e meio, mais ou menos, com uma dupla, não sei se você vai lembrar, uma dupla de humoristas chamava Beethoven.
Sim, lógico que eu lembro deles.
Era muito legal. Eu produzia. E a Adriana, o Bosco, eram da banda que acompanhava os dois. E a gente fez, por 1 ano e meio, uma turnê deliciosa. A gente viajava muito, trabalhava muito. E a Adri era pianista da banda. E a gente ficou muito amiga na época. E é uma amizade que foi vindo, isso tem bem uns 30 anos, assim.
Olha,
é bastante tempo. E para além de ser uma amiga querida, é uma artista que eu fico maluca, assim, porque ver a Adriana tocando é um entretenimento, ver a Adriana, sabe?
Sim.
Aquelas figuras que você fica meio magnetizada, assim, ela fica grande no palco, ela tem uma voz linda, é uma grande cantora, vale muito a pena conferir. E a canção que ela nos traz?
Pois é, lembra muito essa história que você está falando de férias e tudo mais, né? É um negócio que ela traz ali, uma história bem legal, que lembra da infância dela, uma coisa bem, bem bacana.
Bem bacana.
É, né?
Vamos ouvir?
Vamos lá.
E a música que me toca é a música super bacana do Caetano Veloso. É uma música que me traz a minha infância, me traz a minha família reunida. Eu escolhi essa canção porque ela tem cheiro para mim, ela tem gosto, ela tem imagem, ela tem abraço, ela tem risada, ela tem muita coisa que me faz ficar feliz. Até hoje, quando eu escuto, ela me leva para um lugar que está muito guardado no meu coração. Nós temos uma chácara em Salto, que meu pai comprou quando eu era criança, para que a gente tivesse um local para passar as férias. Então, todas as férias de final de ano e de julho, a gente ia para lá. E lá tinha um toca-disco desses que a caixa sai e vira, né, que são os falantes. E tinha o disco do Caetano com Super Bacana. E eu colocava e eu me sentia uma super heroína. Aquela história toda... de um super-herói, a moeda do Tio Patinhas. E eu ficava imaginando os personagens da história, como se eu fosse um desses personagens. E eu corria, e eu cantava, e eu me lembro da liberdade de estar num lugar sem parede, sem prédio, pé descalço, cabelo solto, sem horário para nada, correndo, subindo em árvore. Então, toda vez que eu ouço essa canção, eu tenho uma memória afetiva muito, muito, muito especial. Eu vejo meus pais ao nosso lado, meus irmãos, nós todos reunidos, cantando, rindo, na mais felicidade, aquela plena felicidade. E eu acho que toda vez que eu preciso de um momento, assim, criativo, eu me lembro dessa música, eu escuto ela. Ela me inspira a lembrar dessa liberdade, a lembrar dessa inocência, dessa vontade de não ter limites e de ser livre. Então, a canção que eu escolho é o Super Bacana. Espero que vocês escutem comigo e entendam tudo isso que eu expliquei e sintam-se também super-heróis, super-heroínas desse momento da gente e que a gente possa cantar juntos. Eu daqui, vocês daí e eu divido com vocês essa música que me toca.
O poder atômico do avanço econômico, a moeda número um do Tio Patinhas não é minha. Um batalhão de cowboys, barra entrada da legião dos super-heróis. E eu super bacana, vou sonhando até explodir colorido no sol, nos cinco sentidos. Nada no bolso, nas mãos. Um instante, maestro. Super Homem, Super Flit, Super Vink, Super Ist, Super Viva, Super Chá, Super Quentão. Super Homem, Super Flit, Super Vink, Super Ist.
Caetano. Ninguém Caetano, mais, né? Que Caetano.
Pois é, Caetano.
Ninguém mais ou ninguém menos, gente?
Ninguém mais, né? Quem é mais que Caetano? concordo.
Caetano, ninguém menos do que Caetano Veloso.
Pois é, Caetano é sempre genial, né? Ele é um artista que eu acho que ao longo de toda a carreira, ao contrário, existe uma maldição do pop, né? Que é a seguinte, ao contrário de outras expressões artísticas, ou mesmo dentro da música, música contemporânea, jazz, música erudita e tudo mais, a música pop, o artista ele consegue atingir o auge criativo dele ainda durante o início da vida adulta dele. Quando ele chega ali, já na meia-idade e tudo mais, o trabalho dele não se compara com o que ele fez antes. Você pega a maior parte dos artistas da música pop em geral, né? É assim. Mas eu acho que o Caetano, o Gil, eles hoje já são senhores, já estão na terceira idade, e eles conseguem trazer...
uma jovialidade, um frescor.
É um trabalho ainda instigante que
eles se mantêm muito jovens como artistas.
Que não é autoindulgente, não é, né, não é autorreferente, que se perdeu na diluição da vida e tudo mais. Se você olhar a grande parte dos artistas, essa é a verdade. São as exceções que, ao longo do tempo, continuam se mantendo, fazendo trabalhos relevantes, bacanas, interessantes. Acho que o Caetano, assim como o Gil, assim, sei lá...
Como o Chico,
como foi o David
o Milton.
Bowie, entendeu? Como foi o David Bowie.
Prince.
Né? Eles continuaram ao longo da carreira sempre fazendo coisas legais e relevantes. Talvez não com o mesmo ritmo, mas nunca... esmorecendo, assim, nunca virando um negócio que se perde, que deixa de ser relevante.
Mas, ainda assim, eu, particularmente, sou uma curiosa. Sempre que vai sair o trabalho novo do Caetano, o trabalho novo do Gil, eu já quero saber o que vai acontecer ali, porque certamente vai me trazer alguma coisa boa, mas não um bom, que é como você está falando, que é um bom que não é um déjà vu, né? É algo novo.
Sim, exatamente.
Antenado com o que está acontecendo. Isso quando não traz algo absolutamente novo, que não é nem antenado com o que está acontecendo. É uma proposta nova, né? É de novo uma mudancinha,
sim,
de chave que os caras,
sim,
continuam fazendo.
Sim, sim,
são,
sim,
gênios, né?
São. E essa música super bacana é lá do álbum de 68.
A gente não tinha nem nascido.
Não, definitivamente não tinha
dessa
nascido.
Dessa vez não mesmo.
E é um disco que tem outros clássicos dentro do repertório dele também. Tem Alegria, Alegria, tem Tropicália, tem Quando Eu Vim Me Embora, No Dia Em Que Vim Me Embora. Tem um monte de música bacana nesse disco.
É o tal do disco sem lado A, sem lado B.
É o tal do disco sem lado A, sem lado B. Que tem aquela capa super psicodélica.
Maravilhosa.
Né? Muito bonita.
As artes também,
exatamente,
vêm completando a obra.
Exatamente. Caetano Veloso é um cara que, enfim, vale a pena ouvir, né?
Olha, eu acho que depois dessa eu vou pegar o disco inteiro para ouvir hoje.
Sabe que isso é uma boa ideia, né? Então tá, vamos fazer isso.
É nóis.
É nóis. O Que Te Toca é produzido e apresentado por Paty Scottolo e Maurício Gaia, com trabalhos técnicos de Jefferson Barbosa, o DJ.
Gravado no estúdio do Conde, em São Paulo.
Agradecimento especial, Guga Streuter.